Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin. O historiador britânico Orlando Figes investiga como o poder soviético penetrou no cotidiano, nos vínculos familiares e na consciência moral de seus cidadãos. Trata-se de uma obra de história social construída a partir de cartas, diários, memórias, fotografias, documentos pessoais e entrevistas preservados por sobreviventes do período stalinista, em vez de concentrar-se apenas nas instituições de repressão, nos expurgos e no gulag. Figes examina a experiência doméstica do terror, o que se podia dizer dentro de casa, como se educavam os filhos, de que modo famílias lidavam com prisões e desaparecimentos e como a ideologia moldava relações de confiança. O título resume uma condição concreta: falar baixo podia ser uma precaução diante de vizinhos, colegas, crianças politicamente mobilizadas ou até parentes. O propósito do livro é demonstrar que o stalinismo não foi somente um sistema de coerção estatal visível. Foi também uma força que reorganizou afetos, memórias, lealdades e silêncios na esfera mais íntima da sociedade soviética. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vida privada como campo de intervenção do Estado soviético, o eixo distintivo de Sussurros é tratar a vida privada não como uma área separada da política, mas como um espaço submetido às exigências do regime. Figes mostra que na União Soviética Stalinista, a legislação, a propaganda, a vigilância e as campanhas ideológicas alcançavam o casamento, a educação das crianças, a moradia, o trabalho e as redes de amizade. Essa perspectiva desloca a análise tradicional, centrada nos dirigentes e nas instituições repressivas, para perguntas sobre como pessoas comuns adaptavam sua conduta quando decisões íntimas podiam adquirir significado político. A família era fonte de proteção material e emocional. Porém, também podia tornar-se um foco de risco. A prisão de um parente afetava oportunidades profissionais, reputação e segurança dos demais. O Estado buscava formar sujeitos cuja lealdade política se sobrepusesse a compromissos familiares, sem que isso significasse que tal objetivo fosse aceito uniformemente. A relevância do argumento está em evidenciar que o controle totalitário não dependia exclusivamente da presença física da polícia. Ele operava também pela internalização da cautela, pela necessidade de demonstrar conformidade e pela incerteza sobre os limites do aceitável. Assim, o livro esclarece por que a história do terror não pode ser reduzida às vítimas diretamente encarceradas. Seus efeitos se espalhavam por círculos familiares e sociais inteiros. Em segundo lugar, medo, autocensura e delação nas relações cotidianas. O sussurro do título funciona como imagem e prática social. Em apartamentos comunais, superlotados e outros ambientes de proximidade forçada, uma conversa podia ser escutada por pessoas fora do círculo de confiança. Figes analisa como essa possibilidade incentivava a autocensura. Indivíduos mediam palavras, evitavam opiniões comprometedoras e aprendiam a separar a linguagem pública daquilo que pensavam ou diziam em ambientes considerados seguros. Essa divisão não era simples hipocrisia individual, era uma resposta à imprevisibilidade de um sistema em que acusações políticas podiam ter consequências severas. O livro também confronta uma questão incômoda: a repressão envolvia não apenas agentes estatais, mas denúncias e suspeitas circulando na própria sociedade. Há casos conhecidos de mobilização ideológica de crianças e jovens contra familiares, usados pelo regime como exemplos de fidelidade política. Figes evita converter esse quadro em uma explicação única de colaboração generalizada. Sua documentação revela dilemas variados, incluindo silêncio defensivo, acomodação, medo, oportunismo e formas discretas de solidariedade. O ponto analítico central é que a confiança se torna um recurso escasso quando qualquer relação pode ser politizada. Com isso, o terror desagrega os pressupostos cotidianos da convivência, a segurança de falar, a previsibilidade das relações e a expectativa de que o lar proteja seus membros. Em terceiro lugar, famílias separadas e a transmissão de traumas entre gerações, uma contribuição importante da obra é acompanhar as consequências prolongadas das prisões. Execuções, deportações e estigmas políticos sobre a estrutura familiar. O foco não recai somente sobre quem foi diretamente reprimido, mas também sobre cônjuges, filhos. pais e irmãos que precisaram reorganizar a vida em meio à ausência, à pobreza, à incerteza e ao perigo de associação com um suposto inimigo do povo. Famílias podiam ocultar informações sobre parentes detidos ou mortos para proteger crianças e preservar possibilidades de estudo e trabalho. Esse silêncio, embora frequentemente necessário, criava lacunas na memória doméstica e dificultava a elaboração pública das perdas. Figes mostra que as repercussões do stalinismo ultrapassaram os anos de maior terror e identidades foram moldadas por segredos, versões parciais do passado e tentativas tardias de reconstruir trajetórias familiares. A abordagem é particularmente valiosa porque liga processos históricos de grande escala às suas consequências afetivas e morais. Em vez de apresentar a repressão apenas como estatística, o livro permite entender como ela alterou decisões ordinárias, mudar de residência, esconder correspondências, evitar certos vínculos ou silenciar diante dos filhos. Essa dimensão intergeracional ajuda a explicar por que a memória do período permaneceu fragmentada e dolorosa, mesmo depois da morte de Stalin e das mudanças posteriores no Estado soviético. Em quarto lugar, documentos pessoais e entrevistas como método de história social, Figes fundamenta sua narrativa em um amplo conjunto de fontes privadas. Entre elas cartas, diários, lembranças, fotografias e objetos guardados por famílias soviéticas, complementados por entrevistas com sobreviventes e parentes. Esse método é decisivo para o projeto do livro, pois os arquivos oficiais tendem a registrar a linguagem das instituições, acusações, sentenças, relatórios e classificações burocráticas, enquanto os documentos pessoais captam dúvidas, afetos, estratégias de sobrevivência e percepções do cotidiano. A combinação das fontes permite situar relatos individuais em processos maiores, como coletivização, expurgos guerra e pós-guerra, sem apagar a singularidade das experiências. Ao mesmo tempo, o livro exige uma leitura crítica do testemunho. Memórias podem ser incompletas, condicionadas pelo tempo e marcadas por silêncios defensivos. A força da pesquisa está justamente em não tratar uma carta ou entrevista isolada como prova absoluta, mas em confrontar materiais, contextos familiares e registros históricos. A opção por acompanhar diversas famílias também oferece uma escala intermediária entre a biografia e a história nacional. O resultado é uma análise que não romantiza a experiência privada nem a reduz a uma ilustração de teses políticas. Ela mostra como pessoas reais interpretavam circunstâncias extremas, por vezes aderindo à linguagem oficial e em outras preservando convicções, lembranças e vínculos que o regime tentava subordinar. Por último, entre adaptação, crença e resistência silenciosa ao stalinismo. Sussurro se diferencia de interpretações simplificadoras, porque não descreve a população soviética apenas como vítima passiva nem como massa inteiramente convertida à ideologia. Figes examina formas diversas de adaptação a um regime que combinava promessa de transformação social, mobilização coletiva e repressão brutal. Muitos cidadãos encontraram no vocabulário e nas instituições soviéticas caminhos de ascensão, pertencimento ou sentido. Outros foram levados a demonstrar lealdade por medo. E muitos alternaram crença, dúvida e conformidade conforme as circunstâncias. Essa ambivalência é essencial para compreender a estabilidade do sistema e seus custos humanos. A resistência no livro nem sempre aparece como oposição organizada. Ela pode consistir em preservar a memória de um familiar, manter práticas culturais e religiosas no espaço doméstico, ajudar discretamente alguém estigmatizado ou simplesmente não repetir publicamente certas convicções. Tais gestos não anulavam a dominação, mas revelam limites e tensões em sua aplicação. A análise também mostra que a sobrevivência exigia escolhas moralmente difíceis, que não devem ser julgadas fora do contexto de ameaça e privação. Ao enfatizar essas zonas cinzentas, Figes oferece uma compreensão mais rigorosa da experiência sob o autoritarismo. O leitor percebe que o poder estatal atuava sobre condutas concretas, mas não produzia respostas humanas idênticas. A vida cotidiana era marcada pela negociação contínua entre segurança, lealdade, consciência e necessidade. Em conclusão, Sussurros é particularmente recomendado a leitores de história da Rússia, União Soviética, regimes autoritários, memória social e das famílias. Também é útil para quem já conhece os expurgos, o gulag e a política de Stalin, mas deseja compreender os efeitos desses processos fora dos arquivos policiais e das decisões da alta cúpula. Sua principal contribuição intelectual é transformar categorias amplas, terror, vigilância, propaganda, repressão, em experiências observáveis no cotidiano, conversas interrompidas, segredos domésticos, reputações ameaçadas, separações familiares e esforços para transmitir ou ocultar o passado. Isso favorece uma leitura mais precisa sobre a maneira como um Estado pode corroer a confiança sem controlar cada gesto de modo direto e permanente, em comparação com panoramas políticos do stalinismo ou estudos exclusivamente voltados às instituições de coerção. O livro se destaca pela escala familiar e pela riqueza de fontes pessoais. Figes não abandona o contexto histórico amplo, mas o articula a trajetórias individuais, permitindo que o leitor relacione políticas estatais a consequências afetivas, materiais e morais. A extensão e a densidade documental podem exigir leitura paciente, sobretudo de quem busca uma introdução breve ao tema. Em compensação, essa amplitude é parte de seu valor e evita que a vida soviética seja representada por um único tipo de experiência. Para estudantes e pesquisadores, oferece um modelo de uso crítico de memória e documentação privada. Para leitores gerais, fornece uma compreensão concreta e humanizada de como o terror político invade a intimidade. É, portanto, uma referência para analisar o stalinismo por aquilo que ele fez às relações humanas, e não apenas por suas estruturas formais de poder. Se você quiser apoiar Orlando Figes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.